Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Seja bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo Sónia Santos. Tarde de terça-feira com muita música para sentir e informação para decidir. Isso fica a cargo do Vítor Mesquita. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde, Sónia.
Quais são os temas em destaque?
Taxa de vacinação no primeiro ano de vida, perto dos 100% em 2023. Julgamento de ativistas pelo clima, suspenso de novo devido à greve dos oficiais de justiça.
O Jornal da Uma na Renascença. Edição de Vítor Mesquita.
A taxa de vacinação atingiu cerca de 99% no fim do primeiro ano de vida em 2023, tendo chegado e até ultrapassado os 95% nos anos seguintes, é o que consta no relatório anual da vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. O mesmo documento adianta que a cobertura vacinal, no que diz respeito ao sarampo, se mantém elevada em Portugal, na casa dos 95%, reforçando a proteção com o objetivo de evitar ou limitar surtos da doença. Para a Diretora-Geral da Saúde, Rita Sá Machado, o país está a conseguir manter elevadas taxas de vacinação.
Portugal continua com elevadas taxas de cobertura vacinal, naquilo que são as coberturas das vacinas do Programa Nacional de Vacinação. Aquilo que nós vemos é que as taxas de cobertura vacinal na infância são realmente elevadas, acima dos 95% e muitas vezes entre os 98% e os 99%, e depois na vida adulta já descemos um bocadinho mais, mas que é natural e são metas expectáveis a nível internacional.
Declarações da Diretora-Geral da Saúde aqui no registro da RTP3, à margem da apresentação do relatório anual de vacinação. Uma em cada quatro crianças passou menos tempo a brincar do que era habitual. Houve um aumento dos comportamentos sedentários e do tempo gasto em frente a ecrãs. São algumas das conclusões do estudo europeu da Organização Mundial da Saúde sobre o impacto da pandemia nas rotinas e comportamentos das crianças em idade escolar. No trabalho realizado em 17 Estados-membros, com dados de quase 55 mil famílias e crianças, conclui-se que ainda que o bem-estar psicossocial das crianças piorou em diversos aspectos durante a pandemia. Uma realidade que leva a investigadora Ana Rito, do Instituto Ricardo Jorge, que coordenou o estudo, a defender a necessidade de equacionar o impacto que a pandemia teve na saúde mental das crianças.
Registámos momentos de mais isolamento, menos relação e gosto de estar na escola, menos relação com os seus pares. E quando me pergunta que reflexão teremos que fazer no futuro, pois precisamente estas crianças que tinham 6 e 10 anos, hoje têm 10 e 14, são crianças que estão numa idade da adolescência. Muitos de alguns daqueles hábitos, nomeadamente o sedentarismo e a pouca oportunidade para a atividade física que agora poderiam ter muito mais neste período pós-pandémico, o que é que ficou? É este o momento para nós equacionarmos qual é a sua relação com os seus pares, qual é a sua relação com a sua família, qual é a relação com a escola.
Ainda no estudo e no plano da alimentação, um em cada cinco pais inquiridos relata que os filhos começaram a consumir mais snacks salgados e doces durante a pandemia, apesar de terem comido com maior frequência fruta, hortícolas e laticínios. Estudo para detalhar em rr.pt. Os preços da habitação sobem 8,6% em 2023 em relação ao ano anterior. Cada metro quadrado custa agora 1.611 euros, um dado avançado esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. Uma maior distribuição, um maior alívio fiscal, sobretudo para os rendimentos entre 1.000 e 2.500 euros, é a proposta do Partido Socialista para o IRS, apresentada pela líder parlamentar. Alexandra Leitão acusou o atual governo de defraudar expectativas, garantiu que o projeto socialista tem mais justiça fiscal, declarações que já aqui escutamos. Paulo Raimundo diz não acreditar que o Parlamento chumba a proposta do PCP para a instalação de uma comissão de inquérito à privatização da ANA. Em conferência de imprensa esta manhã, o secretário-geral comunista diz que, face ao recente relatório do Tribunal de Contas que aponta para falhas graves no processo de privatização da empresa, é pouco crível que os partidos não queiram avançar para um inquérito.
Nem passa pela cabeça sequer que esta nossa proposta não seja aprovada. Nós tivemos um caso relativamente recente, a propósito de uma indemnização de 500 mil euros, como sabemos, foi aberta uma comissão de inquérito, e bem, ao caso da TAP, não posso crer que faça uma situação destas, onde está em causa 40 mil vezes superior uma possibilidade de fraude e de fuga, não haja unanimidade para avançar com esta comissão de inquérito.
Em declarações aos jornalistas no Parlamento, Paulo Raimundo assumiu ainda que, se a comissão de inquérito for instalada, um dos primeiros nomes a ouvir será o de José Luís Arnaud, CEO da ANA. Devido à greve dos oficiais de justiça, o julgamento dos ativistas pelo clima foi de novo suspenso. É a segunda vez que há um atraso, depois de, na última tarde, a sessão que seria dedicada à inquirição de testemunhas ter sido suspensa também devido à paralisação.
E, Vítor, na semana dos 50 anos do 25 de Abril, escutamos as palavras do autor de algumas das fotografias mais icónicas da Revolução.
É isso mesmo. Eduardo Gageiro foi um dos fotojornalistas que esteve no Terreiro do Paço na madrugada do dia da Revolução. Passou o dia na rua, de máquina fotográfica na mão. Em entrevista à jornalista Maria João Costa, recorda aquelas horas.
O telefone tocou cedo em casa de Eduardo Gageiro, na redação do Século Ilustrado, onde trabalhava. Havia informações privilegiadas.
Havia muita gente muito politizada. E então que te falaram para casa às 6 da manhã, ouve lá, vai para o Terreiro de Paço, que hoje é que é, leva os rolos todos. E então lá fui eu para o Terreiro de Paço.
Quantos rolos?
Na altura devia ser uns 20.
E uma pequena mentira piedosa deu-lhe acesso a tudo no Terreiro do Paço.
Cheguei lá e aparece um soldado. Não pode entrar, não pode entrar. Nosso comandante não quer que ninguém entre. Eu disse, mas eu sou amigo do comandante. Leve-me ao comandante. Não sabia quem era o comandante. Era uma mentira inócua, não é? Quer dizer, lá vou eu, apresentei-me. Eduardo Gageiro, do Século Ilustrado. Salgueiro Maia. Mas eu conheço. Desculpe, senhor, conhece-me da onda. Eu compro todas as semanas do Século Ilustrado. Ainda como eu visto. Ande comigo, anda à vontade. Eram 6 da manhã.
Espectador privilegiado dos acontecimentos, Gageiro recorda que, de máquina fotográfica na mão, nunca sentiu medo.
Ouvi várias vezes, dispara, dispara. Aquilo, vi, aquilo estava muito complicado. Eu estava atrás da chamete, da bula, mas se eles disparassem, matavam todos. Simplesmente acredite, sobre a minha palavra de honra, naquele dia, não estava com medo. Estava revoltado, já tinha sido preso pela PIDE, eu não sei o que mais. Sim, onde é que é? Isto tem que acontecer qualquer coisa. Eu estou aqui como resistente também. Não tive medo.
Foi um dia longo, o de Eduardo Gageiro, que terminou com uma fotografia que lhe ficou na memória.
Nesse dia, acabou às 7 da manhã, quando eu faço a última fotografia, a um pide em cuecas. Eu não tinha mais rolo, mais fotografia nenhuma. E tiraram uma pistola das cuecas. Foi a última fotografia.
E 50 anos depois, Eduardo Gageiro, onde fica a Revolução?
Fiquei felicíssimo, como todos. E comecei a pensar que íamos ter um Portugal diferente. É diferente, mas não é tão bom como eu gostaria que fosse.
O trabalho da jornalista Maria João Costa, Sónia, que está disponível em rr.pt.
E um excelente trabalho, diga-se. Soube muito bem ouvir estas palavras. Vítor, temos encontro marcado para as 2.
É isso mesmo, até já.